Olá pessoal, hoje vamos ter uma aula sobre um assunto interessante: o Guru e os Hassidim. Um dia sufocante no verão de 2008, perto de um templo na Índia, uma cidade de peregrinação, uma cena incomum se desenrolou. Entre os homens vestidos de modo especial e as mulheres vestidas de modo especial, dois homens hassídicos de Israel com longos peote e kipot pretas caminhava rapidamente pelas ruas apinhadas. Quando chegaram ao seu destino, no santuário mais adulado da Índia, no século XX, eles hesitaram na entrada do pátio. Estátuas idólatras pontilhavam o pátio. Como os judeus religiosos, eles se perguntaram se era permitido entrar. Ali, viram um guru com as vestes de monge. Viram um guru com as vestes de monge, saindo de um dos prédios. Ele se sentou no banco de pedra para receber a longa fila de devotos que esperavam ele. Um por um, se aproximavam do guru de 93 anos, curvavam-se de joelhos, pegaram o apoio de seus pés, um gesto hindu de honra, com o qual alguém toca nos pés do guru e com a mão, depois com a mão, com a própria testa. Cada devoto tinha apenas um minuto de atenção do guru para perguntar ou proferir algumas palavras. Então, ainda ajoelhado, o devoto encontrou um lugar no chão, a alguma distância, para continuar a aquecer na presença do guru. Os dois homens de Hassídicos de Israel, Eliezer Botzer e seu amigo Nati, eram chefes do Beit Yehudi, Jewish Home, uma cadeia de centros judaicos em toda a Índia, em locais como esses, onde milhares de israelenses, pós-exército, se reúnem. Embora Eliezer e Nati passassem muito tempo na Índia, parados ali na entrada do santuário, estavam totalmente deslocados. Depois de alguns minutos, o guru notou os dois judeus religiosos. O próximo devoto no topo da linha estava prestes a aproximar do guru, mas ele o deteve. O guru chamou os dois judeus religiosos para irem até ele. Enquanto a longa fila de devotos, muitos deles europeus, olhavam surpresos, Eliezer e Nati se aproximaram diretamente do guru, sem reverência, sem tirar a poeira dos pés e sem ajoelhar-se no chão. O guru fez um sinal para eles se sentarem ao lado dele no banco. A pergunta de Eliezer era diferente dos devotos que perguntavam ao guru sobre o propósito da vida ou o caminho para a consciência superior. Olhando diretamente para o guru, Eliezer perguntou: "Ouvi dizer que você é judeu, é verdade?" O guru sorriu: "Sim, eu nasci de uma família hassídica na França. Embora meus avós eram hassidei Lublin, seus pais eram mais modernos, mas totalmente atentos. Eu tinha ido para o Heider, Talmud Torá, e tinha sido criado com todas as armadilhas devotas do judaísmo. Aos 20 anos, eu saí, abandonei a observância judaica. Me tornei um médico. Naquela época, iniciou o Holocausto. Eu contei sobre as minhas experiências no Holocausto e sobre como eu dei meu tefilim para um sujeito religioso, porque eu não ia usar de qualquer modo." "Por que você veio então para a Índia?" perguntou Eliezer. O guru relatou: "Depois da guerra, ele estava no navio com destino ao nascente Estado de Israel. Uma mulher no navio perguntou: 'Por que você estava indo para de um estado de uma guerra para outra guerra? Onde eu deveria ir então?' Ele perguntou a ela. Ela sugeriu: 'Vá para a Índia, um lugar de paz, sem antissemitismo.' Na Índia, em 1951, aos 36 anos, ele conheceu o santuário. Já naquela época, centenas de milhares de índios o veneravam o líder do santuário, não apenas como uma alma iluminada, mas como uma encarnação da Mãe Divina. E eu me tornei seu fiel discípulo, assumindo o nome do monástico de..." Não importa agora. O nome monástico. Depois de sua morte, em 1982, muitos indianos e ocidentais me consideravam como seu novo guru. Olhando para Eliezer Nath, eu disse: "Existem dois níveis de espiritualidade. Um nível mais baixo, o nível mais alto. O nível inferior é a religião. O nível mais alto é o reconhecimento de que tudo é um." Eliezer olhou para ele e disse: existem dois níveis de amor, o nível mais alto e o nível mais baixo. Existe amor por todas as pessoas do mundo e amor por sua própria esposa e família. Se você não é capaz de amar sua própria família, seu amor por todo mundo é falso. Eu concordo, disse o guru. Então, continuou Eliezer, você é judeu. Antes de sair e amar o mundo inteiro, você deve praticar amor àqueles que estão mais próximos de você, o povo judeu. O guru riu e, com isso, começou a discussão deles. Enquanto os assistentes olhavam com nervosismo e muitos devotos na linha se mexiam inquietos, o guru e os Hassidim discutiam com o guru vários aspectos. O guru estava tentando mostrar que estávamos errados, disse Eliezer, que a religião não é verdade. Com nenhum dos lados cedendo ao outro, Eliezer subitamente mudou de marcha. Ele perguntou: que nome sua mãe te deu quando você era criança? Lágrimas e vieram aos olhos do guru e ele murmurou: Avrimka. Meu nome era Avram Yitzhak. Minha mãe me chamou de Avrimka. Eliezer continuou a sondar: você se lembra como era a mesa de Shabbat quando era criança? O guru fechou os olhos. Então, a partir da profundidade nebulosa de 70 anos adormecidos, ele começou a cantar Eshet Chayil, uma mulher de valor, a canção cantada antes do Kiddush em todos os jantares do Shabbat. Com lágrimas escorrendo de seus olhos fechados, ele cantou a música inteira do começo ao fim. A eletricidade enchia o ar do pátio do santuário, provocando uma atmosfera carregada que atingia tanto o passado quanto o céu em intensidade. Os dois atendentes, que nunca haviam visto seu guru chorar, ficaram com medo. Eles se mudaram para expulsar os homens estrangeiros, dizendo a eles que o tempo estava acabando. O guru abriu os olhos subitamente de volta ao presente e assinou para os atendentes. Eliezer tirou de sua mochila o Tanar e apresentou ao guru. Com um sorriso melancólico, o guru disse: eu já tenho um, e vou dizer de onde. Relatando a história como um soldado, como um conto racídico, e contou como na década de 1980, um israelense com um dilema veio até ele no santuário. O israelense havia sido soldado na Primeira Guerra do Líbano. Traumatizado pela guerra e pelo incessante espectro de mais guerras em Israel, o soldado não observante decidiu que queria romper toda a conexão com Israel e o judaísmo. Ele se tornou um cristão, mas estava insatisfeito e inseguro. Então, ele veio para a Índia e começou a praticar o hinduísmo, mas aqui também se sentia insatisfeito. Ao ver ao santuário e a mim, ele se queixou: talvez a razão pela qual não esteja me encontrando na Índia e que não possa me livrar desse sentimento judaico é que ainda tenho o Tanar que eles me deram quando me alistei no exército. Não, respondeu o guru, não jogue fora, dê-me isso. Ele começou a contar ao soldado, o guru contar ao soldado, ok? A história de Rabi Akiva, enquanto os romanos os falavam vivo, recitou o Shema Yisrael. Quando seus estudantes agoniados perguntaram como poderia realizar a mitzvah de Shema enquanto era torturado, Rabi Akiva respondeu que durante toda a sua vida ele ansiava chegar ao lugar de servir a Deus com a própria vida. Eu disse a ele, relatou o guru, você sabe a diferença entre Rabi Akiva e nós? Depois de tudo que passamos no Holocausto, na Guerra do Líbano, perguntamos: meu Deus, por que você me abandonou? Porém, Rabi Akiva justamente conseguiu, naquele momento difícil, alcançando o maior grau de proximidade divina. O guru estava relatando a história em inglês, mas nesse ponto citou a seguinte linha do Teilim, capítulo 22, no seu original hebraico: Keili, Keili, Lama Zavtani. Ele continuou em inglês depois. Mas Rabi Akiva, eu disse ao soldado, entendeu que seu sofrimento não era um castigo, mas sim um caminho mais elevado, estado espiritual de alcançar a completa unidade com Deus. O guru olhou para Eliezer e para Nath. Eu não sei onde ele está agora, mas acho que ele deve ter voltado ao judaísmo depois do que eu disse a ele. Essa foi a abertura de Eliezer. Talvez seja hora você também de voltar ao judaísmo. Você não é jovem. Você quer ser cremado e suas cinzas jogadas no cemitério? É hora de você voltar ao judaísmo. Nisso, os atendentes ficaram agitados e irritados. Você está tentando tirar o nosso guru de nós! Eles acusaram os visitantes judeus. Eliezer fez uma última tentativa. Deus ama todo judeu e quer que todo judeu retorne ao judaísmo. Os atendentes ouviram o suficiente. Furiosamente, eles despejaram os dois chassidim. 2 anos depois, em abril de 2010, o guru morreu no santuário. Todo judeu tem uma centelha de alma judaica que nunca pode ser apagada. Não importa quanto um judeu se desvie, não importa o quanto ele repudie suas raízes judaicas, ou quão minuciosamente ele ignore sua alma judaica, ou quantas décadas se passaram imersas em uma religião diferente. A centelha judaica está sempre lá, pronta para ser acesa novamente. No entanto, todo judeu é ladeado por atendentes que trabalham assiduamente para evitar que a centelha judaica seja incendiada. Às vezes, o atendente é medo, às vezes distração, às vezes egoísmo, às vezes complacência e às vezes o orgulho de não aceitar que esteve errado. Deus envia repetidamente mensageiros para nossas vidas. Eles vêm em diversos trajes, às vezes um estranho, que profere uma declaração poderosa e inquietante. Às vezes, um chamado de despertar na forma de uma tragédia ou quase tragédia. Às vezes, uma bênção tão abundante que revela sua fonte. Às vezes, um improvável encontro com um rabino ou rebetzin em um avião, na rua ou em qualquer lugar que seja. Em uma cidade remota da Índia, em 1968, diz o rabino, conheci um médico judeu do país de Gales que mudou minha vida. Esse médico, junto com seus companheiros, receberam um convite para uma conferência médica mundial em Israel. Sabendo de sua origem judaica, tentaram com delicadeza oferecer a eles aulas sobre o judaísmo. Nossos companheiros de conferência nos disseram, vocês não têm tempo de ir para essa aula. Não aceitem aquele convite para o Shabbat. Eles vão tentar fazer de vocês uma lavagem cerebral. Vocês são muito velhos e estabelecidos em seus trabalhos. Vocês têm uma vida confortável. Para que vocês mudarão suas vidas agora? Seu nível de observância judaica está bom. Não se torne um fanático. Se você começar a observar a mitzvot, vai perder toda a diversão de sua vida. Estão tentando te levar embora. No final desse caso, foi parecido com o do guru. Mesmo estando em situação totalmente afastada do judaísmo, sendo chefe de um templo idólatra ou um renomado médico no país de Gales, Deus não esquece da alma de nenhuma pessoa, pois todas as pessoas, em qualquer situação que estejam, Deus enviará uma boia para a salvação. Porém, a pessoa deve estar atenta para aproveitar esse especial momento, pois se ele perder a oportunidade, quem sabe e quando sabe se Deus lhe considerará uma nova oportunidade. O guru teve uma belíssima oportunidade de voltar ao colo do judaísmo, assim também como o médico do país de Gales. Porém, eles não usaram o único dom que dependia de sua própria escolha, escolher mudar. A verdade é que o ponto real não é escolher mudar, e sim perceber a oportunidade concedida por Deus. Não se relacionar aos devidos casos da vida como mais uma coisa que acontece, e sim como que esse é um acontecimento especial. A trilha da vida judaica está cheia, se não estourando, de oportunidades para que a pessoa possa perceber e presenciar a presença divina. A percepção desses belíssimos momentos causa que a pessoa possa mudar o rumo de suas vidas. Porém, para ter essa percepção, é necessário que haja muita, mas muita ajuda celestial, a chamada Siatá de Shmaya. Existem situações que a pessoa não deseja mudar seu rumo, pois está em posição de comodidade tão confortável que por mais que se sinta que deve haver alguma mudança na sua vida, porém mudar totalmente, para que não esteja em posição errada, é muito mais difícil para a pessoa. Desejo a mim e a todos vocês que tenham sempre a oportunidade de ver e aproveitar todas as oportunidades concedidas por Deus. Muito obrigado.